Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. O amor é uma felicidade transitória, mas irradiante. Só quem nunca amou pode imaginar o amor eterno. Só quem ignora as delícias dos primeiros tempos de uma paixão na agradável posição de amado, pode acreditar possível segredo no amor. Não é preciso ser indiscreto, não é preciso dizer palavra. Cada gesto, cada olhar, cada inflexão do homem amado revela o Deus que comeu ambrosia. Os outros homens ficam, sem saber porquê, irritados, e mesmo muito amigos, procuram falar mal do feliz. As mulheres, todas as outras mulheres, sentem de súbito uma incompreensível simpatia. E uma corrente misteriosa que põe o mundo exterior no segredo. De um lado aumenta a atração, de outros homens se tornam ainda mais polo negativo. A sabedoria do profissional é mudar imediatamente de amante para conservar a atmosfera. Jacques não era um profissional. Mas logo percebeu que entrava mais no mundo, muito mais do que quando se formara ou começara a vida prática. Certo, não era nenhum ingênuo. Nem caíra nos braços de Alice para aprender essa coisa difícil que no século XVII chamavam a arte de amar e no século XX chamam sport do engano. Fato, porém, é que nem a criada iniciadora, nem as cestas passadas com a quase virgem hada na casa do barão, nem a italiana oxigenada do desagradável incidente da sopa e da cautela, nem as pequenas de várias nacionalidades encontradas nos clubes e nos music hall, lhe tinham dado a satisfação pessoal, a plenitude de, a segurança da sua vitória como o apetite, a violência amorosa de Alice. Nas ações menos importantes, Jacques sentia-se excepcional. Ao chamar o criado para a fricção de água de colônia, ao levar o garfo à boca, ao tomar um aperitivo, mesmo só a caminhar no seu quarto, era como se conduzisse um objeto raro, alvo das atenções alheias. Está claro que não correspondia a tanto amor. Um rapaz de linha não se compromete assim. Gozava, entretanto, muitíssimo. Assistia com aplausos ao ato de Alice, tanto mais quanto de um momento para outro aquelas senhoras que o tomavam por um menino de maus costumes, revelavam uma complacência curiosa. Curiosa e prometedora. As senhorinhas, como Laura Gomes, faziam alusões veladas. Já ninguém o Ivex, não ser com a política. A viuvinha Ada Pereira retivera-o numa das recepções de sua mãe a tarde inteira a conversar. Jacques não tinha uma palestra muito variada. A viuvinha, ao contrário, gostava de conversar. Mas dava-lhe a deixa, trazia à baila assuntos possíveis. Não se conteve. Conte-me alguma coisa de novo. Não há na nada. Ora, conte-me a sua vida. E logo esse corte num ponto tão interessante do folhetim. Gina Maupli, cada vez mais minha íntima amiga de Mimi. Andrade, uma das três irmãs, que no momento disputavam o bastão da beleza, levou certa vez 2 minutos, com a sua mão presa. Enquanto a admirável Andrade descia do seu papel de deusa e parecia requerer o voto daquele pares último aeronave. Era a roda toda indireta, mas visivelmente. E não só a roda. As mulheres livres olhavam-no de um modo, tratavam-no de outra maneira. Tins, voilhoeques, era uma festa, nos salões de ceia dos clubes. Talvez Jacques exagerasse. Mas até nas ruas, nos tramuais, rapariguitas pobres, senhoras desconhecidas, fichavam-no com a volúpia feminina que é a volúpia da serpente, a virtude olhar e esperar. Com a sua educação, Jacques não cairia na vulgaridade de se julgar irresistível, como qualquer caçador de rua. Mas os fatos provavam, e ele, por fenômeno reflexo, estava mais flecheio, mais bonito, mais radiante. Tunino sua amor, exclama a venerável senhora Taíde. Todos os meninos são amor, antes dos 20 anos, quando tem a amá-los uma criatura bela e ardente. Alice dos Santos também não fazia por ocultar em público a sua conquista. As pessoas que a recebiam e a cumprimentavam ficaram hesitantes. Algumas das invejaram-na, outras encheram-se de ternura. A relíquia da monarquia, senhora de Muripinim, deu para tratá-la de minha filha. Contando-lhe velhas histórias da quinta, em carros do passo, os bailes mordomos, os flirts dos príncipes, a mania que o imperador detria à imperatriz só com atrizes. Era um sassábio, minha filha. Gostava muito de teatro. A venerável mamãe de Eleonora dissera, se essa menina engana o marido, o caso é com o marido. E Dona Malvina teve um fraco de agradecimento maternal, satisfeita com a paixão inspirada pelo filho. Deu uma porção de conselhos graves e impertinentes a Alice, que aliás não os poderia seguir. No estado de espírito em que se encontrava a esposa do deputado vegetarista, só podia considerar o casamento a província do amor. Jaques era a capital mundana. Ela começava a realizar nele o que desejava realizar com a cidade. Tê-la sua, dominada, inteiramente sua. Depois da cena do automóvel surgiram as necessidades crescentes e a urgência dos primeiros encontros. Era impossível seu ser sempre no automóvel. Impossível e perigoso. Não pareciam convenientes os alvitres lembrados por Jaques, assar sem dinheiro. Um ou dois hotéis na Tijuca, em Santa Teresa. Não comem. Que há? Estou dessa gente que te há de ver. Não. Uma casa comum, um cadofcio, seria muito reles. Alice não iria nem lhe lembrou. No terceiro dia, porém, Jaques foi visitá-la à casa, às 14h. Ela recebeu-o como uma criança. Assim que o criado voltou às costas, caiu de beijos, e ele já julgava o salão agradável, quando vieram anunciar a Soares, relações políticas do marido, gente das Alagoas, de passagem para a Europa. Não se podia estar naquela casa tranquilo. Jaques então lembrou-se de Godofredo, do quarto de Godofredo. Era Lução. Godofredo seria discreto. Ao demais, nem precisava saber de que se tratava. Correu a procurar o cronista. Godofredo estava num dos dias de mau humor. Não se podia dizer que estivesse pálido. Era verde demasiado, eram grandes olheiras. De instante a instante torcia os dedos. Os negócios não lhe corriam bem de certo, as relações políticas divertiam-se com contra o seu valor.
Que tens?
Nada, complicações morais.
Ah!
Os negócios. Já vens tu com a seca dos outros também. Negócios. Que negócios? Não faço nenhum. Antes fizesse, não é culpa minha. Mas ainda dou o tiro definitivo. Invariavelmente, como sempre, nesse grave assunto, contradizia-se. Jaques aproveitou. Tens duas chaves de trim. Ou sim, não tenho quarto. Amo. Como? Tenho a frente de uma casa. Mas vais emprestar-me durante o dia. Emprestar para quê? Segredo. Ah! Mas explicou como era impossível. Uma rua cheia de vizinhança sempre à janela. A casa com uma dúzia de crianças, que vinham para a porta, por não ter as janelas. E o seu quarto cheio de livros, papéis. Uma atrapalhada, uma barafunda. Jaques não se sentiria bem e a pessoa, que devia ser de sociedade, também não. Tem uma grande biblioteca.
Não imaginas.
Na mesa, as escovas, velas, frascos de giácea. Por que escrevo cheirando heliotropo e violeta o inferno? Havia, entretanto, a solução. O barão Belfort era um dos 4 ou 5 homens da cidade possuidores de garçonetes dignas de receber pessoas decentes. Ocupara, havia 2 meses, com uma anedota sentimental de somenos importância. Pude cedê-la. Iria ele, pessoalmente, se Jaques achasse imprudente aparecer. Fico-te muito agradecido. Com que então já conquistador? Godofredo. Fazes muito bem. Conquistas de primeira plana colocam sempre bem.
E vós, eu não posso.
E irritado. Não posso, é impossível. Estou com azar. Tudo falha. O barão seria capaz de negar. Já que submeteu-se ao fetichismo do homem superior. E no outro dia, o criado de Belfort, um criado francês, foi pessoalmente entregar-lhe uma chave de prata com esta lavra a lápis em papel timbrado do barão. E seu senhor, a garçonieri era de um gosto apurado e fino. Ficava numa das ruas que desembocam no Flamengo. A casa era própria. Constava de 5 peças. No salão pequeno havia por mobília um caro tapete, um baú medievo, um contador espanhol, algumas telas de couro, de Tournier, uma vitrine com esmaltes e medalhas antigas, cortinas pesadas de seda. Logo depois uma sala maior, a 18 século, laca e tapeçaria gobelino moderno. As paredes eram forradas de seda rosa. As cortinas eram de seda quase branca, em medalhões, lancas, watchau, bolcher. 3 telas em que o amor se repetia galante. O lustre em bronze verde fantasiava a escalada dos amores. Havia uma bergère, um divã, um leito, e o ambiente estava impregnado de essência de rosas. A seguir, a sala de banho, feita de mármore colorido, alabastro verde e cristais de tonalidades mortas. O conforto e a higiene tinham organizado aquela peça. Havia o leito de mármore forrado por um tapete-peça para as massagens. Havia a máquina elétrica do leito lendensador, tabuleiro de cristal com frascos de todos os tamanhos, em que se encontravam desde as essências perfumadas até a terebentina. E a piscina de alabastro verde enchia pelo fundo de água morna, água a ferver ou água gelada. Logo depois vinha a sala de jantar, mobiliada ao gosto inglês, aconchegada e agradável. Por fim a cozinha, com um fornecimento em latas e garrafas de tudo o que faz mal e sabe bem, vinhos da Hungria e da Borgonha, champagne, foigras, trufas. Homem esplêndido. Fez Jaques. Era esplêndido, principalmente porque a sua primeira necessidade frívola, presentear-o com aquele luxo, com o uso daquele luxo. Jacques Desserto não pensava em possuir o luxo. Bastava-lo, sempre fora assim, e assim sempre seria. O efeito foi, aliás, fulminante na cabecita de Alice. O luxo, a elegância davam-lhe ao amor um supremo requinte. Ela sentia-se de bem, sentia-se apreciada. Quando as mulheres amam, sentem coisas de que o bom senso desconfiaria mesmo em estado de cometer imprudências. E foi no primeiro mês o grande do fundamental nos dramas musicais de Wagner e em quase todas as essências. Ao acordar, Jacques tinha uma cartinha de Alice exigindo alguma futilidade ou a sua presença em qualquer lugar. Alice escrevia bem, abusava um pouco. Logo depois do almoço, o filho do Dr. Justino não se possuía. Estava com Alice nas exposições, nos carros, nas conferências, nos teatros, em casa dos conhecidos. Até mais de meia-noite, às vezes nos bares até pela madrugada, era do casal, conversando com o marido, valsando com a esposa, amado por ambos. Sim, porque Arcanjo amava com enternecimento. Estava desvanecido com a companhia mundana de Jacques. A garçone e ele nunca chegavam juntos. Ou vinha ela primeiro ou vinha ele. Quando ela chegava de automóvel, ele chegava de carro. Quando ele aparecia em alto, era ela que se fazia conduzir de trem. Alice transportara para o ninho um completo sortimento e de sous admiráveis, kimonos de levantar de seda leve e landas bordadas. Jacques nada levara, meu amor, dizia ela ao entrar logo dependurando-se dos seus lábios.
Linete,
o dizia ele, deixando-se beijar. Alice, se tinha uns caídos muito brasileiros isto, muito torrar o zinzeiro de açúcar a derreter e as palavrinhas ternas, melosas, em que a brasileira vence o recorde mundial, distanciando mesmo a chinesa, Alice era inteligente. A inteligência dera-lhe uma ousadia ainda cadia pelo desejo mundano de parecer bem, de parecer como nos romances. Depois era empolgante e enebriante. Não se poderia dizer que um ensinava ao outro. Ambos aprendiam com a ingenuidade cínica que o amor incute, o amor ou o desejo, e ambos queriam trazer novidades. Quando ambos estão nestas disposições, as coisas vão sempre longe. Não haveria o Kama Sutra,
ou Elgata,
e outros volumes do ritual amoroso, prolixos em novidades, se os casais perfeitamente convencidos não se entregassem à aposta de trazer impressões novas. O desenvolvimento das ciências é devido da primazia e descoberta, dizia um venerando homem. Depois, Alice tinha um espírito satírico que agradava nos intervalos. Fazia troça feroz das senhoras conhecidas, arremedando-lhes os gestos, caluniando-as. Vingava-se assim. Jacques afumaram um purco ponto d'ouro e francamente contava coisas. Elas também gostam de ti. Quem te disse? Adivinhei. Fangosse estava convencida de que arrebatara o jovem a um batalhão de amorosas. Jacques era bem homem para não desiludi-la. Sempre como é mentir. Jura que eu sou a primeira? Juro, fazia-lhe rindo de tal maneira, que se comprometia ainda mais. Depois dava-lhe conselhos se recebia com docilidade, incutia-lhe gostos delicados para as toiletes, as joias e dava informações muito apreciadas sobre a maioria dos seus amigos. O Bruno Sá, o Dr. Suzel, o Bemiro Leão, que deixara abertamente de cumprimentar-me. Arcanjo dos Santos. Ainda zangadinho, não imaginas, filha? Um mês depois a chama, como dizem os poetas românticos, começou de diminuir. Conservavam-se uma preferência carnal, o desejo nar, macrejo do pelo vago instinto da curiosidade que, como se sabe, limitou o mundo e o ensinou a ler em caracteres cuneiformes, sem mestre. Nenhum dos dois deu, porém, claramente pelo caso. Estavam em Perrena Season e chegara para o hotel e moravam Bruno Saf e Suzel, uma grande atriz. Era o hotel das notabilidades de todo gênero. Diplomatas, artistas, argentários, industriáticos, grandes artistas, grandes cavadores. Como não deixava de resumir Godofredo. A atriz parisiense trazia ao Rui outras encantadoras atrizes. Jacques ia jantar sempre lá em companhia de Bruno. Godofredo, cronista, que fazia crítica dramática e visitava com frequência o jovem ministro, lustro e fulgor, reclamo luminoso do hotel, apresentou. Apresentou com satisfação, porque esses parisienses teriam uma limpa e francesa da nossa sociedade. E imediatamente, a grande atriz foi de uma simpatia desvanecedora. E a hora de jantar, como em geral ela não aparecia comendo nos seus aposentos, tal qual mami. Sara Benhart e M. Rejane divertiam-se com as outras.
Testo.
A ilustre artista já lhes oferecera um jantar de que fazia parte um grande psicólogo. Mago foi pelo verso americanos para fazer conferências sobre a alma feminina em Buenos Aires, Montevideo e Rosário. Além desse acontecimento mundano importante, Jacques não tivera nunca a intimidade dos renomes universais, um outro preocupava a atenção, não só dele, como de Alice, como de toda a sociedade. A grande festa de caridade em favor do dispensário da irmã Adelaide. De Melo e Souza e a baronesa Parkett, mãe de Eleonora, dirigiam o acontecimento. A princípio pensaram no casino. O casino é pequeno. Depois estabeleceram definitivamente tomar conta de um jardim público. Era preciso arranjar grátis o jardim, as obras necessárias para as transformações, uma tômbola formidável e um programa espantoso. O comércio, a indústria, a administração estendiam-as a altas mãos-sedade para proteger os pobres. Estendiam e davam. A sua ação a isso se limitaria. Como a ação do jornalismo seria de fazer um reclamo permanente até o dia do espetáculo. A organização das comissões seria mundana. Os rapazes dito gociosos apareceram. Chagas fez uma planta do jardim com lugares lorrás das mar marcada a bandeirinhas vermelhas. A importância das barracas variava, segundo o tamanho da bandeira. Dória, já expulso do seu meio, veio à cena como ilidade. O filho dos viscondes de Pereira encarregou-se dos do Capilo Sport, marcando regatas, corridas a pé, tobogã, gincana e algumas coisas irrealizáveis que lhe davam o pretexto para dizer qual. Nesta terra tudo é impossível. Qual, estamos vai selvagem. Godofredo ficava com a parte de teatros, muito contrariado aliás. A parte de teatro constava de uma comédia, naturalmente em francês, por amadores da nossa melhor sociedade, um intermédio em que figuravam por especial distinção o grande tenor Zenaro da Companhia Lírica, a notável atriz francesa e uma atriz portuguesa, que nenhuma das damas conhecia por não frequentar teatros, principalmente em português e, finalmente, à noite, uma série de quadros vivos com projeções elétricas, assunto religioso.
Acade!
Cristo a Maridana, a escolha das diretorias das barracas, posto de sacrifício, predia uma grande diplomacia, homem. De Melo e Souza poderia sair-se bem, pondo em relevo as personalidades dignas disso. A primeira reunião do comitê organizador foi agitada. Faltaram várias pessoas, censuradas aliás, e as comissões só foram nomeadas às 11 da noite, comissão de angariar donativos, comissão de direção dos trabalhos, a de teatros, a de política das barracas. Falta alguma coisa, dizia Luísa Frias. Que falta? Não sei, mas falta. A parte infantil rouquejou a senhora Muripinin.
Isso mesmo, exclamavam de todos os lados.
Quem se encarrega da parte infantil ninguém queria. Era preciso pensar. Faltavam de resto mais coisas, para Corselli programe. Tenho uma ideia, ganiu Dória, que dava tudo para se conservar. Uma cartomante que lerá o Enadiche ao público.
Ah, louco todos, quererão dar a mão. Descansem, papago.
Ainda assim, lembro uma orquestra de fados portugueses. Mas isso, Dória, é impossível. Quem vai cantar fados? Perem, explico-me, deixe-me explicar. Imagina uma orquestra de moças tocando só bandolim. Ah, haverá uma jovem no Rio que não toque bandolim. Bem sei, Godofredo, que é desagradável. Mas tem um meio. Não te aproximes, o jardim é grande. Recolhemos os últimos fados literários. Realmente, o fez Etelvina Gomensor Roy, nem Dataíde conheço alguns, são lindíssimos. E depois, muito distinto, decretou a ilustre Argemira. Gomensor cantará os fados. Como quiserem. Imediatamente a reunião inteira resolveu adotar o fado. Eram loucos pelos fados. Depois debateram a questão financeira. Deixem comigo o caso, liquidou Chagas. Por alcunha ganhou o macaco. Ou fiquem descansados. Mas ao contrário do que imaginava, o oferecimento causou um discreto alarma. Chagas era um rapaz em candor, de muito bom gosto, que talvez por isso tinha a leviandade de não saber resistir nem às cocotes, nem ao bacara. O dispensário mudaria de nome.
Não, não disse a senhor pedreira Riames Cidrerinões para impor aos negociantes, senhoras de posição.
Alice irradiava. Era da comissão que iria convidar raro presidente da república, era chefe de uma barraca de flores, entrava no nos quadros vivos. E com Belmiro Leão, por indicação de Argemira, fazia passaparte da comissão. Teve o prazer de vê-lo vencido vir cumprimentá-la. Somos companheiros da Santa Cruzada do Bem. Os pobres antes de tudo. Há várias espécies de pobres.
Eu só não tolero os pobres de espírito. Pois, Arimira, os pobres de espírito são a melhor gente deste mundo. Em compensação, Jack sentado entre Luísa Frias e Laura Gomes, num flit perfeitamente agradável, sentiu-se de repente nomeado para a Comissão da Política. As suas relações obrigavam-no a pertencer a essa comissão com o Arcanjo dos Santos e a Viuvinha Amélia. Era aquele pretexto que o punha em contato com os detentores dos dinheiros públicos. Quem diria? A vida é uma surpresa. No dia seguinte, a garçonnière ficou deserta. Alice dos Santos ecoa com o comitê diretor ao Jardim Público tomar disposições surplace, porque a planta do Chagas fora declarada inútil. E uma senhoras de Melo e Solza, a baronesa Parac, a encantadora Gina Malper Mime, Gouveia, e como homens só Bruno Sav, Suzel e Belmiro Leão. Era como eles gostavam os três de andar, só os três benditos entre as mulheres. Suzel tinha um apetite puril pela baronesa Parket, Bruno dizia coisas sérias a Malpen e Leão, naturalmente, caminhava com a Gemira e Alice. E como chovera na véspera e o dia estava sombrio, pelas aléias desertas errava uma vaga e úmida melancolia. Gosto tanto dos jardins. Um jardim assim faz pensar no amor. Se o amor foi revelado, um jardim. Mas eu penso no amor de outrora e não no de agora. O amor num jardim. As senhoras levantavam um pouco com os vestidos escuros para dar volta nos lugares em que a água empoçara. Havia sorrisos que diziam mais do que as palavras, por serem imensamente vagos e tênues. Luz estava com frio. E da festa foi impossível fichar qualquer coisa além da hora. Aqui ficava bem uma barraca aqui. E onde ficará a vendedora de cartões tais? Frases cansadas, sem ânimo, como se fosse uma fadiga superior às forças gerais, animar o velho parque melancólico com uma festa mundana. E cansados todos, estavam, entretanto, gostando. Deram uma longa volta, para fazer apetite para o almoço. Alice voltou só, no coupé automóvel abstrata. Nessa ocasião, Jacques preparava-se para a câmara, encontrar Arcanjo. Vestiu-se com um do inglês. Fincou na gravata escura a pérola com a qual Alice revelara desejá-lo logo. E foi pausado. A festa de caridade introduziu-lo no meio que almejava entrar, mas de modo elegante, sem rebaixar-se. Munido do cartão dado por Godofredo, era o segundo de que se utilizara, porque até então só usara o do cinematógrafo, entrou pelos corredores que ladeiam o recinto. Estavam num grande dia na câmara. Os corredores tinham 120 pulsações por segundo. Jacques passou curto para uma cancela do deplorável recinto a descobrir Arcanjo. Afinal deu com ele, sendo pálido. Arcanjo viu-o também, mas não se moveu. Nem o saudou. Jacques esperou meia hora, prestando atenção ao discurso. O discurso era inverossímil de idiotice. Fazia um dos mais aplaudidos parlamentares. Jacques não gostava de discursos. Tinha razão de resto. Estava com a opinião de um estadista eminente, James Balfour, que já disse: as criaturas que fazem ou ouvem discursos em vez de jogar o golfe são incapazes de apreciar as possibilidades da existência. Jacques apreciava as possibilidades da exícia. Depois, naquele movimento fofi homens a suar, a falar uma língua incompreensível, entre repórteres, taquigrafos, redatores de debates, contínuos, parasistas, gentes de negócios, pedins com ar triste e mesmo deputados, só deputados eleitos dos pelos identes dos estados respectivos. Não podia deixar de sentir-se superior. Superior o quê? Não o sabia nem o era. Mas assim o fizera a educação e também a herança, desenvolvendo-se num meio propício. Os verdadeiros amigos de Jacques podiam jurar-lhe que qualquer daqueles contínuos era mais útil e mais inteligente. Não acreditaria. Ele era importante, mais importante, apesar de não ter qualidade alguma superior para compensar as más disposições iguais às de todos os homens, mais ázidos da sua condição. E o seu meio, composto afinal de elementos desencontrados da sociedade, desde o jogador titular ao explorador sem escrúpulos, meio de que conhecia as histórias desagradáveis, era o único tolerável e o único possível. O resto não passava de poeira. Não daria importância ao maior gênio, sem que a sua roda, em grande parte letrada como ele, não dissesse que esse gênio era mesmo gênio. A roda nunca dizia, mas crismava alguns mortais felizes, o que era uma compensação. Assim como em nenhum salão, em nenhuma pensão de artistas, em nenhum dos clubes em que seu pai jogava, não ouvira falar do gênio de nenhum deputado, além do Arcanjo e do Inocêncio Guedes, o inexorável recitador dos Marta Ball considerava aquele pessoal inferior. Ele, Jeques Pedreira, condescendia em ir vê-los. Mas ninguém lhe ligava importância e o discurso era enorme, já que resolveu pedir a um continuo que lhe levasse o cartão a Arcanjo. Não está ali. É verdade, não tinha reparado. Ah, estava mandando parte no debate. Por quem é? Leva-me este cartão. O doutor Arcanjo espera-me. O contínuo tomou o cartão e deu uma porção de voltas pela antes. Afinal, decidiu-se. E Jaques viu que Arcanjo fazia um gesto de contrariedade e guia-se. Quando Arcanjo se aproximou, notou que estava palidíssimo. Bom dia, a meia hora que o espero. Ah, queres falar comigo? Venho para o negócio do dispensário. Que dispensar? Ó, pareces que estás a brincar. O dispensário da irmã Adelaide. Temos uma sessão muito importante, fez o outro, dominando a alteração da voz. Mas o é inteiramente impossível.
Não tem tempo.
Ah, bem, disse Jaques seco. É uma pena aborrecer-te, mas tem paciência. Queres que te mande abrir uma das tribunas? Não, muito obrigado. Ouvir discursos. Às vezes são coisas sérias. Até logo, e afastou-se. Jaques ficou rubro de cólera. Idiota? Tratara-o evidentemente mal. Porque estava na câmara. Dava-se então a importância ao Arcanjo. Com ele, porém, seava mais fino. Não poria mais os pés naquele lugar. Contaria a Alice o procedimento do marido. Era inacreditável. Tão incomodado ficou que voltou imediatamente à casa, imaginando várias vinganças. Entrou direito para os aposentos. Atirou o chapéu alto para cima da mesa e arrancava o fraque quando o copeiro entrou com uma carta. Trouxeram minutos depois do senhor a sair. Vinha de Alice. Também essa senhora não passava um dia a escrever, abriu, com raiva. Ele desconfia. Recebeu uma carta anônima que conta tudo. Salva a situação no momento e deixa, por minha conta, o resto. Até a morte, bolas, fez Jaques, sentando-se na cama. Que complicação. Era como se tivesse recebido uma pranchada no alto da cabeça.